Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, ao lado aqui do Gustavo Valadares, como sempre acontece, né? E hoje vamos apresentar um programa que vai ter um set bem específico, composto apenas por bandas inglesas, mas que são aí da novíssima geração, né? Bandas que surgiram bem recentemente, no máximo um ou dois anos atrás. Esse, aliás, é o programa que inicia a nossa série de homenagens à Copa do Mundo desse ano, né? Que vai rolar em junho e julho aqui no Brasil. Quer dizer, aparentemente vai rolar, né? Caso não aconteça nenhuma novidade, deve ter Copa sim por aqui. Vamos ver como é que ficam essas manifestações, né? Mas enfim, por via das dúvidas e apostando que vamos sim ter Copa, estamos preparando aqui alguns programas Rock Flu especiais, que é para homenagear alguns países que são considerados como favoritos para a disputa aí do caneco. Vamos pintar então aqui ao longo desse ano especiais de rock holandês, de rock espanhol e até de rock português, que também está nos nossos planos aí. E estamos então começando essa brincadeira homenageando logo a Inglaterra, que são aí os inventores do futebol, né? E que sempre disputam toda a Copa do Mundo como favoritos ao título, né, Gustavo?
Pois é, Serginho, isso é o que dizem aí, né, cara? Embora, sinceramente, aí favoritos, eu acho um termo meio forte, afinal, apesar de toda a tradição, na verdade, em termos de Copa do Mundo, os ingleses só faturaram umazinha, né? E mesmo assim, a única que foi disputada lá dentro da casa deles, na Inglaterra, né? No fundo, eu sei que essa minha opinião pode até ser meio polêmica, mas eu sempre achei esse tal de English Team aí, sempre teve muito mais marra do que bola propriamente, né? Mas enfim, para ajudar de repente a gente aqui a tirar essa dúvida, né? Se a Inglaterra é ou não favorita, se tem mais bola ou se tem mais marra do que bola, estamos recebendo aqui no programa de hoje uma super tricolor que é fã de futebol inglês aí, de futebol europeu em geral, e ao mesmo tempo é também fãzaça aí de rock and roll. Eu estou falando da Cris Bruno, que morou durante 2 anos em Londres e, portanto, conhece tudo lá da terra da rainha, mas que hoje reside na cidade do Porto, em Portugal. Ela que publica regularmente aí seus ótimos textos no blog Arquibancada Cativa, www.arquibancadacativa.blogspot.se, falando de Fluminense principalmente, mas também de vários outros assuntos aí ligados ao futebol em geral. Enfim, a convidada é ideal realmente para esse nosso pontapé especial aqui em relação à Copa de 2014. Cris, seja super bem-vindo aqui ao Rock Flu. E antes de mais nada, saudações tricolores, né?
Olá, rapaz, saudações tricolores. Boa noite, Sérgio, Gustavo. Que honra, que prazer. Que alegria que vocês estão me proporcionando pelo convite. Muito obrigada. A seleção inglesa, é isso mesmo que você falou, e eu não sou fã do futebol inglês não, pelo amor de Deus, não queima meu filme, nem eles são, aliás, eles fazem piada com o futebol deles, né, com a comida, com a mulher e com o futebol deles, então, não chego a ser fã. Tem uma safra boa chegando, o English Team vem um pouquinho menos marrento, eu acho, para essa Copa, e é aquilo que você falou, realmente, em termos de Copa do Mundo, a Inglaterra deixa muito a desejar.
Ô Cris, antes da gente entrar de solo aí nesse papo de Copa do Mundo, antes da gente inclusive começar a tentar destrinchar, né, que onda é essa aí desse novo rock inglês, vamos mandar uma palhinha aqui sobre o nosso Fluminense Futebol Clube, né? E aí, o que esperar desse 2014 nas Laranjeiras? Me parece aí que o time precisa urgentemente de reforço, né? Aliás, isso de urgente já tem alguns meses, até agora nada, né? A exceção do Conca, claro, que foi um reforço top de linha, tá jogando muito. Mas me parece que a necessidade do Flu nessa altura do campeonato seria muito maior do que simplesmente contratar o Conca, né? Em virtude da tragédia que ocorreu aí no ano passado, da qual fomos salvos praticamente por um milagre, né? Mas e aí, temos chance do brasileiro com esse elenco? Como é que você tá vendo tudo aí?
Olha, gente, chance com esse elenco no brasileiro de rebaixamento, né? De novo. E a gente não pode contar com outro erro grotesco da diretoria do Flamengo, que gerou toda aquela confusão, né? Que a gente, aliás, já exauriu já. É um assunto já que, né, se esgotou. Então, o elenco está muito mal montado, eu estou achando a diretoria realmente, eu não sei se é essa dependência do dinheiro da Unimed, eu também não entendi porque, por exemplo, o Felipe Ximenes ficou um mês e já são 2 meses e quem a gente tem? 3 reforços, Chiquinho, Walter e Conca. É claro que tem outros, que eu acho que vale citar, porque a gente se livrou de Anderson, Edinho, Rainer, isso reforçou o elenco, né?
É.
Mas precisa aí equilibrar a montagem do elenco, tomara que a gente tenha esse tempo e consiga. Se não, é rebaixamento de novo, é sofrimento e tudo mais, ainda mais sem técnico.
É, do jeito que tá hoje, o sofrimento aí, como você disse, parece realmente inevitável, mas rebaixamento, outra vez esse fantasma aí. Vamos bater aqui na madeira, né?
Pelo amor de Deus. Por favor, eu vou bater também.
mas pro Carioca, ô Cris, parece que não vai ter jeito, né? Não vai dar tempo, a gente vai com isso daí mesmo, né? É o que temos. E quais as chances, então, na sua opinião? Estamos praticamente classificados, né, para as semifinais aí, depois da vitória contra o Friburguense aí por 5-1. Você acha que tem alguma chance de, no Carioca, pelo menos, rolar uma volta olímpica pra gente aí lá no final? Ou a chance é zero aí, como no Brasileirão? O que você acha?
Claro que tem chance, não só tem como o Fluminense é o favorito, junto com o Flamengo, tem que ter chance, né? Realmente, pro Carioca, o patamar do Carioca realmente é outro, o nível é bem fraco, né? Então, você consegue enganar ali, porque você tem jogadores no ataque do Fluminense que são decisivos. Eles recebem 2 bolas e metem 1 para dentro, né? Então, claro que dá, sem dúvida.
O Cris, a gente falou em reforços, né? Em off, antes da gente começar a gravar, você comentou que hoje mora em Portugal porque está fazendo questão de acompanhar o seu sobrinho, né? O Bruno, que hoje tenta a carreira de jogador de futebol por aí, né? Mas vem cá, fala uma coisa pra gente. O Bruno joga em que posição? Eu tô te perguntando pelo seguinte. Olha, se for lateral direito, se for lateral esquerdo, se for zagueiro, se for volante, se for meia de ligação, ou se for atacante de velocidade... Não deixa ele ficar aí, não. Traz pro Fluminense que de repente tem vaga, pô. Não precisa nem treinar. Eu acho que ele não precisa nem treinar.
Você me deixou preocupado agora que você falou metade de um time, né? Quer dizer, quase todas as posições. Ele é meia de ligação, ele é a camisa 10. Mas o Renato Gaúcho não usa. O Renato Gaúcho prefere volante do que meia de ligação, então acho que vai ser o Conca mesmo carregando o time nas costas ali.
Não, beleza, mas ele tá fazendo o quê? Tá em que time aí?
Então, ele joga o Campeonato Nacional de Juniores e é um time... ele chegou agora também, né? É um time que tem uma tradição bacana em formação de jogadores aqui em Portugal, que é o Varzim, que é um time aqui da Póvoa, né? Do Distrito do Porto. E tá bem, graças a Deus, tá tudo correndo muito bem. Eu torço muito por ele, é um menino muito bacana e joga bola.
Então...
Sabe jogar.
Boa sorte aí.
Sou suspeita, né? Mas vocês tiram. Mas vamos ver. Tô na torcida.
Beleza.
Bom, minha gente, hoje teremos muitos assuntos por aqui, né? Não apenas Fluminense, mas futebol em geral, Copa do Mundo, muito rock inglês também, é claro, né? Mas é hora de puxarmos o primeiro bloco de músicas por aqui. Daqui a pouco a gente retoma o papo com a nossa grande convidada de hoje, nossa correspondente internacional, né? Lotada em terras lusitanas, Madame Cris Bruno. Tá falado? Então vamos lá, som na caixa.
Used to be silent. Now it has too many voices, and the noise is a constant distraction. multiply, intensify, they will divert your attention to what's convenient and forget to tell you about yourself. We live in an age of many stimulations. If you are focused, you are harder to reach. If you are distracted, you are available. You are distracted. You are available. You want flattery. Always looking to where it's at. You want to take part in everything and everything to be a part of you. Your head is spinning fast at the end of your spine until you have no face at all. And yet, if the world would shut up, even for a while, perhaps we would start hearing the distant rhythm of an angry young tune and recompose ourselves. Perhaps, having deconstructed everything, we should be thinking about putting everything back together. Silence yourself.
Bom, pessoal, iniciamos esse programa de hoje com o Wake Up, som de autoria de uma banda chamada Mallory Knox, um quinteto aí que tem suas origens na cidade de Cambridge e que teve seu álbum de estreia lançado no ano passado, né, Cris, chamado Signals, Essa daí é uma das tuas bandas preferidas dessa nova geração dos rock inglês, né?
Não. Não, meu favorito é o The Vaccines. Mas eu fui pesquisar também umas bandas que eu achei que vocês fossem curtir. E o Mallory Knox foi uma aposta que eu considerei bem certa. Vocês gostaram?
Maneiríssimo.
Eu gostei.
Maneiríssimo.
Vamos ficar de olho, porque eles são... Eu acho que vale a aposta da gente estar acompanhando o trabalho deles, porque eles têm eu gostei muito do lance de ter três guitarras. É um quinteto de três guitarras. E... maravilhoso, né? Principalmente hoje em dia, que é só eletrônica, você ter músicos fazendo música.
Eu joguei essa pilha aí, que eu achei que você curtisse um som mais hardcore e tal.
Nada. É. Tô sequelada, minha cabeça não aguenta, Gustavo.
Eu acho que um lance legal pra gente comentar é que o nome dessa banda, né, faz referência a um personagem de um filme, não é isso? Do Assassinos por Natureza.
Isso.
Da Juliette Lewis. É maneiríssimo, né?
Isso. Eles até queriam colocar Dorian Gray, um personagem famoso do genial Oscar Wilde, mas eles disseram que na época tava surgindo um filme sobre ele, o personagem do Oscar Wilde, e... O que aconteceu foi então que eles mudaram uma referência, porque eles queriam um nome próprio ali pra banda, né? E a Mallory Knox é a famosa personagem da Juliette News no filme, que tem roteiro do Quentin Tarantino e foi dirigido pelo Oliver Stone.
Filme sensacional, por sinal, né?
Aquela personagem loucaça, né?
Yeah. Isso. Bem hardcore.
Pois é.
Legal, e a atração seguinte desse primeiro bloco que deu início aqui, essa nossa viagem, né, na direção do novíssimo rock made in England, foi Keep in the Dark, faixa de uma banda chamada Temples, da cidade de Kettering, que fica a mais ou menos ali uns 130 quilômetros de Londres, né, um rock alternativo, meio psicodélico. Eu achei bem interessante, né, Cris?
Ah, eu também gostei muito, gente. Tem uma história dessa música que... É muito bacana, que é uma coisa que deve acontecer e acontece muito com a gente que curte rock, né? Aquela coisa, você tá na rua, você ouve um som e que é isso? Quem tá tocando e tal? E eu tava em Camden e com minha irmã a gente tava mostrando a uma prima uma loja de cyber, é muito bacana, diferente, que tem lá em Camden, quando vocês puderem ir. Muito, muito bacana. Mas nesse dia eu não quis entrar, porque lá dentro é um barulho ensurdecedor. E meu mood estava no outro sentido e tal. E aí eu ouvi o Keep in the Dark, perguntei, né, e tal. Eu achei muito bom, porque era a primeira banda britânica atual, assim, né, que bebia sem vergonha e descaradamente naquela fase psicodélica dos Beatles. E normalmente se tem o punk do Sex Pistols ou o rock pesado do Led Zeppelin como as principais referências, né? Ou até a pessoal dos anos 80, do Danny Wade, do Duran Duran e tal. E o Temples não, eles até o lance psicodélico que geralmente vem do Pink Floyd, eles fugiram disso totalmente. E assim, é uma coisa descarada, você parece que tá ouvindo um CD daquela fase dos Beatles ali, Sgt. Pepper's e tal. Gostei muito.
Realmente mandam muito bem. Aliás, Cris, eu li numa matéria da Folha de São Paulo essa semana, se não me engano, foi até na segunda-feira de carnaval, ó. Inclusive, o texto nem tinha a ver com rock inglês, falava, na verdade, sobre três bandas australianas que estão visitando o Brasil para shows desse mês de março agora, e eu não me recordo o nome das bandas, mas eram todas bandas psicodélicas, justamente, só que australianas, e na matéria eles citaram o Temples como um dos principais nomes hoje dessa nova onda aí, digamos assim, né? Temples, que tem nosso amigo Noel Gallagher, né? Um dos irmãos de brigões lá do Oasis.
Isso.
Como fã número um, diz o Noel que do Temples dependeria, até vejam vocês aí, o próprio futuro da galáxia. Eu acho que ele até exagerou um pouquinho, mas
será que ele exagerou?
Eu acho que ele exagerou um pouquinho, mas de qualquer maneira essa citação aí dá bem a medida do que significa a banda hoje em relação ao som que se faz na Inglaterra, né, Cris?
Exatamente, de repente foi até uma coisa que eu senti quando eu ouvi essa diferença, a sonoridade. Claro que tem todas as influências ali, Mas ficou uma identidade muito legal. Eu gostei muito, achei... É gostoso de ouvir, né? Gostoso de ouvir.
É, beleza. Bom, e outro destaque aí dessa sequência inicial foi a faixa derradeira, né? Essa última aí a rolar, Shut Up, de uma banda chamada Savages, que tem uma curiosidade, né? É uma banda de Londres, formada inteiramente por mulheres, e a gente aproveita para citar, né, deixar registrado por aqui, a gente está no mês de março, aí, o mês internacional da mulher, sempre buscamos convidar mulheres, né, para participar aqui do Rock Flu, justamente por esse motivo, enfim, todos os meses de março de cada ano, e está aqui a própria Cris Bruno aí, que não nos deixa mentir, né, e ainda por cima de quebra, acabamos de detonar aí também uma banda que é 100% feminina para reforçar aí a homenagem, né? O som punk aí dessas meninas, né, o Cris? Até a medula, muito legal essa vibe aí da Savages.
Ah, Gustavo, eu gostei mesmo. Apesar de não ser me atrai o punk, Bom, primeiro eu fui atrás de uma banda feminina de propósito, né? Já que é o mês de março e a gente ia citar, né, a questão do Dia Internacional da Mulher. Mas o que eu achei muito bacana da Savages, que mexeu comigo, é que elas trazem uma mensagem muito maneira no meio da barulheira delas, que até dá um nome ao álbum de estreia, que é Silence Yourself. Então, tipo, geralmente o punk sempre foi aquela coisa também do protesto, né? E elas não, elas vêm pedindo que a gente se silencie, sabe? Pra gente se decodificar. E enfim, elas fogem do clichê do punk de vamos mudar esse mundo horrível, sabe? E isso foi assim que mais me fez virar fã. É, no mundo musical, né, gente? Que as mulheres precisam ter bumbum e saber rebolar para ter espaço na música, né? Você vê surgir uma Savages, poxa, eu tô torcendo para elas serem bem-sucedidas, porque isso vai ser um alento. Eu também indico, assim, se me permite, eu indico que eu gosto muito de Wait for a Sign e Strife. São outras duas canções como Shut Up, assim, muito, muito maneiras. Torço muito pelas Savages.
Ah, legal. Bom, o Gustavo comentou aí sobre o Dia Internacional da Mulher, você acabou de citar também. Já recebemos várias mulheres aqui no Rock Flu e algumas delas curtem essa data e outras não. Algumas delas, quando nós perguntamos sobre o tema, se posicionaram de forma contrária. Mas e você, Cris? Você curte essa data? Acha legal ter esse Dia da Mulher? Ou, por outro lado, você acha que é uma coisa desnecessária, que não tem muito a ver?
Olha, Sérgio, já fui bem crítica quanto isso também, quanto essa data. Hoje nem tanto, hoje não me incomoda tanto, assim, não é uma coisa que me preocupe existir ou não a data, né? Até porque hoje em dia tem dia pra tudo, né? Então, todo dia é dia de alguma coisa, então não me preocupo muito com isso. Mas, quando eu vejo protestos e blá 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 de feministas, eu tomei horror quanto a isso, porque eu acho que hoje nós vivemos uma situação... da mulher, do direito da mulher, e hoje eu as vejo nuas em frente às igrejas católicas pelo direito que é legítimo, né, da homossexualidade, delas se beijarem e tal, mas elas não estão nem aí para aquelas mulheres muçulmanas que vivem enjauladas, escravizadas, prisioneiras dos dogmas religiosos, e que vivem também no Ocidente, não estão lá, não estão na África, não estão no Oriente, vivem no Ocidente também assim. Na Somália, por exemplo, eu gostaria de aproveitar de essa deixa de vocês para falar isso assim, como uma advertência pessoal do que me preocupa hoje, essa questão dos direitos da mulher. Na Somália, através do relatório da ONU, saiu que 98% das mulheres sofreram a retirada, né, que os médicos chamam de excisão do seu clitóris. E os outros 2% estão na margem de erro, ou seja, praticamente 100%. Então retiram o clitóris dela, em casa inclusive, em condições nenhuma de higiene, e elas correm ainda risco de morte. No Paquistão, a Mayra Bacall, uma jovem de 24 anos, que há 12 anos luta pelo direito da mulher muçulmana à educação, a poderem frequentar uma escola, porque o Talibã proibiu isso. Então, assim, eu não vejo nenhuma feminista do Ocidente com de peito de fora em porta de mesquita. O dia que eu vi, eu volto a respeitar esses protestos, nesse sentido da defesa do direito dessas mulheres que não têm voz. Então, assim, tirando isso do protestinho feminista e tal, a data é uma homenagem a mulheres corajosas, sabe, que quebraram grandes tabus. Se a gente for lembrar a vida da mulher, da minha avó, como a vida que minha avó teve, minha bisavó, isso foi ontem, né? Então, graças a mulheres assim, que quebraram esses grandes tabus, eu hoje usufruo de uma relação menos desigual. Então, hoje a data não me incomoda tanto.
É, com certeza hoje essas condições, né, são bem menos desiguais, embora, enfim, dependa um pouco aí da região do globo, né, onde se tenha nascido, como você muito bem falou aí, pois ainda hoje aí, pelo que pareça, ainda rolam algumas barbaridades, né?
Verdade.
Mas vamos aproveitar esse gancho aí do Dia da Mulher para também já começar a saber de você o seguinte, ligando, né, uma coisa à outra. Como é que começou essa onda sua de escrever sobre futebol, né? A gente sabe que você começou em 2009 num canal jornalístico em Niterói, depois passou pelo site Fluminense Etc, pelo Diário Tricolor e agora no blog Arquibancada Cativa. A gente quer saber de você detalhes aí dessa trajetória, tipo, uma mulher falando de futebol ainda por cima, né, e falando bem. Eu confesso que até imaginei que você tivesse formação como jornalista, né, e não como advogada, em razão aí da qualidade do teu texto, né, mas no início, por exemplo, fala pra gente, rolou alguma dificuldade a mais por causa disso, por causa de você ser uma mulher e o futebol ser, claro, meio tão machista aí por razões óbvias, ou não?
Ah, não.
Ainda bem, ainda bem.
Eu poderia ficar aqui resmungando contra o machismo, mas não, pelo contrário. Isso sempre foi um fator muito favorável. Eu sempre recebi muita compreensão e acolhimento. E sabe aquela coisa, mesmo sendo uma coisa assim pejorativa, tipo, ah, deixa ela, é mulher, tá falando besteira. Mas isso me ajudou porque acabou me protegendo. E então o fato de ser mulher costumou pesar mais a meu favor. Evitou, é engraçado isso, né? Evitou, os rapazes são mais tolerantes. Então vocês costumam ser mais tolerantes por eu ser mulher do que se eu não fosse e escrevesse o que eu escrevo. O embate seria maior. Então eu sempre fui muito bem recebida e aceita. É claro que eu estou me referindo aos comentários, né? Porque em relação a preconceito, né? Que a gente sempre tem, né? Um câncer nosso, né? Rola mesmo contra a menina, eu acho que ainda, que joga futebol, que pratica o esporte. Isso no Brasil, né? Claro.
É verdade.
Que é normalíssimo. Aí sim, eu sofri muito, minha geração sofreu muito. Eu mesma, apesar de apaixonada pelo futebol, e filhas de pais assim, com outro nível de percepção mesmo. Meu próprio irmão sempre foi maravilhoso, me carregou a tiracolo pra cima e pra baixo, me levou aos jogos, me leva ainda. Jogou futebol comigo. Ainda assim, eu sofri com aquela coisa de... É menina querendo ser menino, sabe? Essa coisa. Então, só porque eu gostava de chutar uma bola. Mas é engraçado que eu sofri até isso. Eu sofri mais das outras meninas do que dos meninos. Então, sempre foi muito tranquilo. Hoje em dia, melhorou bastante, né?
É verdade.
Outro dia, minha sobrinha falou... E eu levei um susto e adorei saber que ela joga futebol na escola. Quer dizer, que tem opção de futebol feminino. Nunca teve isso no meu tempo de... Foi ontem, meu tempo, né?
Então,
isso é ótimo, porque isso quebra também essas baboseiras, essa coisa tosca que a gente cria, né? Esses conceitos bobos.
Cris, uma outra coisa que eu reparo, já não é de agora não, de uns 4, 5 anos pra cá, a presença feminina nos estádios tem crescido demais. Não somente na torcida do Fluminense, que a gente sabe que é uma torcida um pouco diferente, né? mas tem muita mulher curtindo futebol.
Tem muito, Sérgio.
Você vê na televisão, nos programas de debate. Quando que há 10, 15 anos atrás você ia ter uma menina debatendo ali? Tem várias, tem repórter esportiva.
Verdade.
É bacana isso, né? Abrir esse espaço, né?
Sensacional. E é bom pro futebol, porque até aqui na Europa, eles fizeram uma pesquisa na última Euro sobre o consumo. Então é a mulher, geralmente, ela que gasta mais, né?
É isso aí.
Ela que consome mais. Então isso é maravilhoso pros clubes. Elas entrarem assim, elas participarem, porque o consumo aumenta. Elas vão comprar camisa, elas vão comprar não só pro namorado, compra pro pai, pro filho, pro sobrinho, pro, né? Então, isso bombou. Isso é uma coisa positiva pro futebol, pros nossos clubes. E é bacana, né? Que bom.
É, muito legal. E a gente tá sabendo aí também que você anda trabalhando no projeto de um livro, né? Que vai ter como tema justamente o futebol para mulheres, né? Vai ser tipo aí um manual, né? Digamos assim, feito de mulher para mulher. Uma ideia sensacional. Aliás, quando é que isso sai? Já tem previsão?
Ai, meu Deus. Sérgio, então, me permita fazer duas considerações sobre isso. Primeiro, eu respeito muito a literatura para afirmar que farei um livro. Segundo, eu não tenho nenhuma pretensão de me considerar uma especialista em futebol, sabe? Então, a intenção realmente única é mesmo passar tudo que eu guardei de impressões. Eu gostava de futebol há 27 anos. Sempre ver futebol sempre foi uma rotina na minha casa. Aliás, não só futebol, né? A gente sempre cresceu, sempre foi um lar assim que a gente não se conversava sobre a vida do vizinho, sabe? E sim, era muito ligado à cultura, à educação, às nossas conversas, porque meus pais sempre foram muito apaixonados e ligados à arte, ao futebol, ao esporte. Então, assim, o fato de eu referenciar o Lionel Messi não me faz esquecer o valor da genialidade de um Renoir, por exemplo, né? Aí o ano passado, naquele terror de segundo semestre do Fluminense, meu Deus do céu, que sofrimento, Jesus. A gente tava assistindo uma partida, acho que foi contra o Bahia, horrível aquilo, né, gente? Pelo amor de Deus. E o jogo tava rolando e eu tava ouvindo gritos histéricos de umas três mulheres, mais ou menos, de VC, e lances do adversário, que a gente sabe que não ia dar em nada, sabe? Era um chutão do adversário, que a bola tava muito mais pro Cavalieri do que pro ataque do Bahia e tal. E aquilo me chamou a atenção, porque justamente o que a gente tava falando, a presença feminina nos jogos de futebol e no futebol, no consumo do futebol. E eu não imaginava aquilo assim, meu Deus, por que você tá sofrendo, sabe? Não vai dar em nada, né? E aí veio, foi assim que surgiu a ideia. No início seria antes da Copa do Mundo, assim, previsão eu gostaria de fazer, aproveitar, né, essa coisa da Copa, mas eu hesitei um pouco e uma das principais razões foi porque eu não gostei da ideia de publicar um livro para vender. Porque, primeiro, porque isso não diz respeito a personalismo, não importa a Cris, né? Essa só importa a mim, importa é o futebol, é o Fluminense, né? É o esporte que é tão bonito. Nem diz respeito também a ganhar dinheiro, menos ainda, né? Porque eu não estou, além do mais, eu não estou oferecendo um conhecimento que eu tive que pagar, nem mesmo um conhecimento que eu julgo ter, assim. Então, são apenas mesmo minhas impressões sobre o jogo. E não é justo cobrar por isso. Então, o que acontece agora? Ou eu pago a publicação por achar que juntar o material no livro fica mais organizado, né, sem cobrar. Ou eu farei tipo um e-book, vídeo no YouTube, para quem quiser ter acesso, sabe, de forma gratuita. Não decidi ainda porque eu ainda estou escrevendo. Mas conto com o Rock Flu para divulgação e depois as críticas e os reparos, enfim. Fazer um trabalho desses é bacana, mas não é o suficiente.
Cris, você pode contar com a gente aqui para divulgação, tranquilo. Mas fala uma coisa aqui, agora bateu a curiosidade aqui, ó, provavelmente o Serginho também tem essa curiosidade. Esse teu projeto vai ter algum capítulo especial para explicar a regra do impedimento, eu digo, para as mulheres entenderem?
Você sabe que eu conheci, eu fui ao Maracanã com uma colher dessa, né, que a gente encontra na rede social e né, marca pra ver jogo. E ela me confessou, da minha idade, ela me confessou que ela não conseguia entender a linha de impedimento. Também foi uma outra coisa que me fez assim, meu Deus, né? E também aquela coisa, por eu ser mulher, o assunto talvez, né, flua, né, de uma forma diferente. É verdade, é difícil elas saberem mesmo.
Bom, começando aqui a apresentar as bandas da próxima sequência, a primeira a pintar aqui vai ser talvez uma das minhas bandas preferidas aí dessa galera nova do rock inglês, né? Tô falando do Young Guns. Vamos detonar uma faixa super legal dele chamada Bones, banda que tem uma levada grunge aí em pleno 2014, né, Cris? Não deixa de ser interessante a gente poder constatar que existe mercado ainda hoje pra esse tipo de som, né?
Caramba! Eu achei incrível também. E é uma coisa que acontece aqui na Europa. Você pode fazer o que você quiser, sabe? Sua influência pode ser a que você escolher. Você vai ter esse espaço e esse público. É muito bacana mesmo.
Cris, não só pro grunge, né, pro rock alternativo, que hoje em dia ainda existe mercado, né, eu arrisco dizer que existe público para qualquer tipo de som, né, como você acabou de falar. Essa é a mais pura verdade, ainda mais na Inglaterra, né, não importa o som que você toque, né, sempre vai rolar espaço. Isso parece que tá no sangue dessa gente, né, uma coisa impressionante. Aliás, nós aqui somos muito gratos ao rock inglês, né, só deu bandas maravilhosas pra gente. Se eu for começar a enumerar aqui, eu só termino amanhã.
É verdade, só banda mesmo, né? Show! Pra não usar outra palavra. Foi, pra mim, assim, a impressão que eu tive, Sérgio, como a gente fala no Brasil, que todo menino que nasce já ganha uma bola, parece que o inglês, quando nasce, ganha uma guitarra, né? Coisa, realmente. E é muito bacana, porque não na Inglaterra, mas na Europa, a arte e os artistas sobrevivem. Então, se você é um pintor, um desenhista, um fotógrafo, um baterista, você sobrevive daquilo que você ama fazer, sabe? Isso é impensável no Brasil. Nós estamos anos-luz disso. Esse é um país que nem o professor sobrevive, né? Que para um artista. Então, eu fiquei encantada. Eu também sou realmente suspeita para falar tanto do rock inglês, das bandas inglesas, que são as minhas favoritas, quanto do que eu vi. Dessa beleza de ter espaço. Ah, outra coisa, tem crise, tá em crise econômica, o euro vai acabar, a Inglaterra vai sair do... Sabe aquela confusão toda? Não importa. Eles continuam acompanhando e consumindo arte, e a paixão pelo futebol a gente sabe, né, como é que é. As ligas, todas elas, da primeira, segunda e terceira, figuram entre as 15 maiores médias de público do esporte em todo o mundo. Mas você vai ao teatro, East End, estão sempre super lotados. Cinema, museu, galeria de arte. Não há crise econômica que afasta um europeu da educação, da cultura, sabe? E isso me fascinou aqui, não só na Inglaterra, eu pude ver isso também na Holanda, eu vi isso na Bélgica, eu vi isso na Escócia. Isso é muito bonito do velho continente. Eu passei a respeitar muito os europeus por isso.
Pois é, realmente a Europa nesse ponto dá um banho aí na gente, né? Ainda temos pela frente, Cris, uma longa caminhada, né? Até chegar aí a esse patamar, mas enfim, a gente tem que pensar que vai ser possível chegar lá, né?
Ah, sempre é possível, a gente chega lá sim.
Bom, as próximas atrações são mais dois exemplos aí da diversidade sonora que é capaz de gerar sucesso na Inglaterra, né? Mais ou menos isso que a gente está falando aqui. O primeiro é o King Cruel, um garoto na faixa de 20 anos ainda, mas que já chegou muito bem cotado aí pela crítica. Aqui mesmo no Brasil já houve repercussão do trabalho desse menino através de uma matéria que rolou há alguns meses aí na Rolling Stone, em alguns sites especializados também. E o outro projeto se chama Nightworks, que já tem uma levada totalmente diferente, né? Meio anos 80 aí, eu diria. Tem espaço para todo mundo realmente, né, Cris?
Isso é genial, né, Gustavo? A gente tá falando... A internet já trouxe muito isso, mas o que eu tô falando é o espaço na rua, sabe? Nos bares, em você mostrar seu trabalho ali, cara a cara, frente a frente com o público, né? O King Crew é um rapaz que eu também gostei muito. Ele joga um punk com blues, assim, ele tem umas letras melancólicas, mas bem caprichadas. E a gente vai ouvir Out Getting Ribs, que é maravilhoso, vale a pena acompanhar também o trabalho deles. O Nightworks bebe totalmente na pop britã dos anos 80, do New Wave, do Duran Duran, né? E eu trouxe justamente por isso, assim, apesar também de não ser o estilo que eu gosto, que eu curto, não é esse não. Mas eu trouxe para vocês, para dividir com vocês, para mostrar como realmente essas influências, seja qual for o seu tipo de som, você tem espaço e público.
Legal, beleza. Bom, vamos lá então jogar esse segundo bloco aqui pro ar. Vamos de Bones, do Young Guns, seguindo com All Getting Ribs, do King Crew, fechando então com Modern European, que é de autoria aí do Nightworks. Maravilha.
Thank you. blood. But my song was love, my heart was love. I believe it now. I hope I'd never be shut down. But girl, I'm black and blue. So beaten down for you. Well, I'm beaten down in blue. Hours I should have kept at bay. I had no chance to get away. I can't escape my own shame. Even more when it's sweet to taste. Red stairs lead sense astray. I look up and see the flame. With girls lean over and say.
Show me that you care.
Bom, minha gente, hora de detonarmos por aqui as nossas tradicionais dicas da semana, né? E hoje eu vou na base do Farinha Pouca, meu pirão primeiro. Eu vou falar aí da fanpage do Rock Flu no Facebook, né? Criada recentemente pelo nosso amigo Álvaro Souza, o popular Álvaro Tchê, que aliás gravou com a gente o último Rock Flu, né? Junto lá do Nelson Delia. Eles que são a dupla de apresentadores do sensacional programa Cozinha Tricolor, na qual mistura aí culinária com futebol. E gravamos com ele um incrível especial de rock gastronômico, ficou muito bacana, enfim. Mas agora o fato é que estamos de página nova no Facebook, então vamos lá, minha gente, vamos curtir. Postamos links novos para todas as edições que gravamos até agora, né? Já foram 101. A página está super interativa, estaremos sempre atualizando, com muitas novidades. Essa, então, é a minha dica da semana. Além do grupo, temos aí a nossa novíssima fanpage. Ficou muito legal, né, Cris? Já deu uma olhada lá?
Ah, já dei uma olhada, já curti. O tia costuma fazer essas coisas direitinho. Meu amigo tia, um beijo pra ele. O principal é o seguinte, o Rock Flu tem uma história, um conteúdo que você, Sérgio e o Gustavo construíram, que já qualifica e justifica a formação da fanpage. Eu já curti, tá curtido.
É, beleza, beleza. A gente tenta fazer sempre um Rock Flu melhor do que o outro, né, Cris? Na sequência, nunca, às vezes não dá muito certo, mas a gente tem sempre que tentar ir melhorando. A gente mexe com duas coisas que não são brincadeiras, né? Rock and Roll não. E Fluminense não dá pra brincar, né?
Não dá, e a ideia é genial e vocês seguram a onda muito bem.
Obrigado.
Beleza, pô, e grande Álvaro Tchê aí, por sinal, né, Serginho? Encontramos com ele no Maracanã ontem, na saída do jogo contra o Friburguense. E a gente aproveita o embalo aqui, claro, para agradecer muito a gentileza do Álvaro, né, em montar essa fanpage do Rock Flu pra gente lá no Facebook. Quero dizer, a gentileza e o trabalho, né, dele, que deve ter dado muito trabalho aí para postar aquilo tudo, organizar a página. Enfim, ficou muito legal, realmente. Um abraço aí pro Álvaro Tchê. Bom, eu tenho que mandar a minha dica aqui pro ar também. E hoje, já que falamos tanto aí em mulher escrevendo sobre futebol, vou passar uma sugestão de um livro futebolístico escrito por uma mulher, no caso pela jornalista baiana, a Clara Albuquerque, chamado Os Sem Copa, ou seja, craques que encantaram o Brasil e nunca participaram de um Mundial, né? Lançado pela editora Maquinário, uma ideia original aí, super legal para o ano de Copa do Mundo, né? O livro traz nomes de jogadores que fizeram história, como Evaristo, Heleno, o Tesourinha, o próprio Friedenreich, que é muito famoso, enfim, mas que nunca disputaram uma Copa do Mundo. E a gente pode lembrar de vários também, se tratando do nosso Fluminense aí, né? Como o Carlos Alberto Pintinho, por exemplo, que, pô, pra minha geração aí, que acompanhou, foi um jogadoraço aí, mas nunca emplacou na seleção. Temos aí o próprio Manfrini, né? Que gravou com a gente no final do ano passado, que quase foi para a Copa de 74, mas acabou ficando de fora aí na última hora por causa de uma contusão, e outros mais, e se a gente for ficar lembrando aqui, a lista seria interminável. A autora do livro, a Clara Albuquerque, atualmente é comentarista de futebol na TV Esporte Interativo, já tendo passado aí pela TV Bahia, afiliada à Rede Popular, né? E pelo Sport TV também. Ou seja, pelo visto, o Serginho, ela é do time aí da Cris Bruno, né, cara? O time das mulheres que entende de futebol, né, cara?
Com certeza, Gustavo. Aliás, Cris, aproveita e manda uma dica aqui pra gente também. Tô faltando uma dica tua aqui pros ouvintes.
Tá bom, Sérgio. Olha, eu quero falar que a ideia da Clara é sensacional. Eu vou atrás desse livro, porque o naipe de grandes craques, de grandes jogadores que poderiam ter disputado e até ganho uma Copa pro Brasil é inesgotável, né? Que bacana, adorei a ideia. Parabéns pra cara e boa sorte. O meu é o blog do Felipe Fleury. Gente, Felipe Fleury, eu tenho assim, eu leio alguns, não dá pra dar conta de ler todos, né? Que graças a Deus a gente tem hoje muita gente escrevendo sobre o Fluminense, escrevendo bem, mandando bem e tal. Mas eu não deixo de ler o Garcês, o Gustavo Albuquerque, que são dois nomes fortes da grande mídia. Mas o Fleury, assim, eu tenho o texto dele, é de uma lisura, uma qualidade, e eu sou fã. Então ele é fundador do Fluminense Eterno Amor, um site e tal, que uma rede social que fez muito sucesso, que foi muito elogiado. E ele está voltando agora a escrever num blog pessoal sobre o nosso Fluminense. E assim, olha, indicação de primeira qualidade, sabe? De selo de qualidade garantido. E o site é www.avanteflu.blogspot.com.
Opa, muito bem lembrado, mandar um abração aqui pro Felipe. Inclusive a gente encontrou com ele ontem também, Gustavo. Ele tava junto com o Geninho.
Ah, legal, legal.
Camisa tricolor.
Que dupla, hein? Cruzou,
é. Estão lá sempre, né? O pessoal de Petrópolis que desce sempre assistir os jogos. Verdadeiros guerreiros das arquibancadas.
É verdade.
Ô Cris, faltou só uma coisa aí pra gente comentar. Eu queria saber a opinião do Serginho também sobre esse livro aí da Clara Albuquerque, né? Dos craques que não disputaram Copa. Será que o Diguinho vai entrar numa edição futura aí desse livro? O que vocês acham?
Você quer que é eu dê um tiro na minha cabeça? Pode me matar, já volto.
Vamos. O Gustavo falou aí no livro Os Sem Copa, né? Mas é hora de falarmos aqui de Copa. Aliás, sobre Copa do Mundo de 2014. Claro que no Brasil, né? Estamos nos aproximando aí do início do Mundial. Faltam menos de 100 dias. Ô Cris, fala aqui pra gente quais são os grandes favoritos aí na sua opinião. A gente sabe que você é grande fã do campeonato inglês, não do futebol inglês. Deixar bem claro aí, mas aí, a Inglaterra é favorita? Eu particularmente acho que não, né? Deve ficar aí pelo meio do caminho mais uma vez. Mas pra você, quem são os favoritos de verdade?
Ah, coitados dos ingleses. Não, a Inglaterra é favorita pra ficar no meio do caminho, né? É uma das apostas, né? Eu gosto de ver os times grandes da Inglaterra, assim, porque são seleções, né? Tem grandes jogadores. Minha aposta é o Brasil, gente. Sérgio, Gustavo, minha aposta é o Brasil. A seleção brasileira vai estar em casa. É uma seleção que tem sua qualidade, né? Com Oscar, Neymar, Fred. Tem uma zaga muito boa. Enfim, é o Brasil. É a força da tradição, da camisa. É o Brasil, é o favorito. Mas o sorteio não foi favorável, sabe? Porque provavelmente, né, a gente tem que lembrar que logo nas oitavas a gente pode pegar a chave ou Espanha ou Holanda. E aí, né, gente, é torneio, é um jogo. Então eu achei que a Argentina e a Alemanha ganharam mais força e são aquelas seleções que eu apontaria hoje como as mais capazes de colocar no nosso chope. Tomara que não. Eu acho que o Brasil, independente da Copa, está criando toda essa discussão. Isso é até fantástico, maravilhoso. Tantas discussões, tanta politização graças ao evento. Eu quero que o Brasil seja campeão, né? Lógico. E outra coisa, Gustavo. Eu falei da Alemanha aqui, mas eu tenho muita dúvida se as seleções europeias vão aguentar o nosso inverno.
Não vai ser fácil. A Alemanha em Manaus vai ser divertido, hein?
Vai ser divertido. Olha, gente, pelo amor de Deus. Que safadeza, né? Botar jogo em Manaus, Cuiabá. Meu Deus do céu.
Ô Cris, e o Fred? Fred joga a Copa e se jogar, arrebenta, na sua opinião?
Claro. Fred é Fred. Joga a Copa, sim. Eu acho que ele vai jogar no mesmo nível que jogou na Copa das Confederações. Acontece uma coisa no futebol, Gustavo, que é muito assim, o comentário da semana, sabe? Ou o comentário da rodada. Então, como o Fred não vem bem, porque ele até ele recuperar os meses que ele perdeu, a lesão grave que ele teve, vai demorar, né? Porque ele é um jogador de 30 anos e o físico dele é diferente, o estilo de jogo dele, mas vai chegar muito bem, eu acho. Porque é muito fácil hoje você falar, o Fred vai jogar nada. Claro, a gente está hoje aqui, né? Comentando hoje. A minha projeção é que o Fred vai conseguir dar a volta, e não é a primeira vez, porque é a característica dele, ele conseguir se recuperar, como aconteceu na Copa das Confederações. E ele também, assim, ele vai estar muito bem, porque ele vai, ao contrário de jogar no Fluminense, ele vai estar jogando com jogadores rápidos e técnicos ao lado dele. Então, ele vai ser aquela parede, que ele faz muito bem essa parede, ou o finalizador, né? E aí? Pergunta só a Espanha.
Pois é. É isso aí. Eu acho que a gente vai ter uma emoção diferente aí, Cris, vendo o nosso Thiago Silva, se Deus quiser, levantando o caneco, que se vier é quase que um título do próprio Fluminense, né? Temos aí, além dele, do Fred, ainda tem o Marcelo, provavelmente o Cavalieri, alguma chance pro Jean, embora, sinceramente, eu acho que são remotíssimas, né? Até porque ele não tá jogando nada, né? Mas e aí, não. Thiago Silva com a taça na mão e Fred de artilheiro do Mundial, vai ser uma emoção diferente, hein?
Pelo amor de Deus, não é? Meu Deus do céu, existe alguém que mereça mais, seja digno de levantar uma taça de Copa do Mundo que o Thiago Silva? Muito pouco. Eu apesar, é engraçado isso, a gente está comentando, vou aproveitar, apesar de achar, é um absurdo a conta que a gente está pagando para a realização da Copa do Mundo, a brecha que está sendo usada por uma grande roubalheira, mas eu não vou conseguir, como eu vejo algumas pessoas, eu não vou conseguir não vestir a camisa do Brasil e torcer para o Brasil. E uma das grandes razões disso chama-se Thiago Silva. E é como você falou, Sérgio, quem é torcedor do Fluminense me entende.
eu já vi que vocês vão torcer aí pela seleção brasileira. Eu infelizmente não vou poder fazer isso, porque eu quero dizer, a não ser depois que a seleção de Portugal foi eliminada, né? Aí eu passo a torcer pelo Brasil. Eu tô devendo isso aí pro Fluminense, depois de toda aquela confusão envolvendo a Portuguesa. Eu prometi torcer para Portugal na Copa, né? Agora tem que cumprir essa daí. Claro que a gente sabe que na verdade a Portuguesa salvou foi o Flamengo, né? E não o Fluminense. Mas quando eu fiz essa promessa, né, a gente ainda não sabia. Foi logo no início que estourou aquele escândalo todo. E promessa é dívida, né? Vai se fazer o quê? Meu grande sonho aí a essa altura seria ter uma camisa oficial de Portugal aí, do Cristiano Ronaldo, assinada de repente pelo João Zanforlin. O que vocês acham aí? Advogado lá da Portuguesa, que é ídolo meu aí, eu acredito que de vocês também, pô.
Gustavo, da próxima vez, você melhora suas promessas, né? Meu Deus, você pra mim trouxe pra Portugal. Não sei o que seria pior, Portugal ou Inglaterra.
Não, ainda vou ficar gritando lusa. Ainda tem lusa. Essa.
Tá, quanto a camisa oficial da seleção portuguesa do Cristiano Ronaldo, só não vai ser assinada, mas me comprometo aqui, quando for o Brasil, levar pra você.
Tá show. Tá fechado então, valeu.
Bom, vamos lá então, dar andamento aqui ao nosso set de bandas que são aí do novíssimo rock inglês. Quem vai abrir aqui o terceiro bloco faz um som predominantemente folk. Aliás, muito legal, uma das minhas favoritas aí é a Mumford & Sons, que tem suas origens em Londres mesmo. A banda já teve até uma indicação pro Grammy, vejo vocês, como banda revelação no ano retrasado. Já chegaram aí cheio de moral, né, Cris?
Ah, então sim, Sérgio. E principal, eles já ganharam o Brit Award de melhor banda da Inglaterra, que pra mim, assim, em termos de rock, pesa mais ganhar o Brit Award. Então, eles estão chegando com muita força. Eu gostei muito. Aí fui, né, porra, vamos ver onde eles vão tocar, não sei o quê. Só que, curiosamente, eles já surtaram e entraram de férias. No ano que eles ganharam ano passado, o Brit Award. E surtaram, gente, entraram de férias, não tocam desde setembro. Mas é uma das bandas que eu passei a ouvir também com frequência e uma das favoritas dessa nova safra. Muito bons, muito bons. Que som, que sonoridade.
E como você falou, eles já surtaram, né? Que é uma coisa impressionante, segurar essa onda aí do sucesso realmente às vezes pesa, né? Ainda mais no início da carreira, eu acho que depois alguns se acostumam, né? Mas outros não, né?
Meu Deus, que loucura, não é essa comum no rock, né?
É.
Pior que aguentam, um pior, que é não chegar a ter o espaço, a conquistar, né? Aguentam, aí conquistam, não quero mais saber disso não.
Conseguiram o mais difícil, né? Pois é.
Mas eles devem voltar aí já. É quando o dinheiro acabar, eles voltam.
Bom, na sequência vamos de duas outras bandas interessantes. A primeira é a The Vaccines, que a Cris já comentou aí, que é uma das preferidas dela. O quarteto que é de Londres, né? E que manda aí um indie rock bem garageiro, enfim. E temos também a Fools, que é da cidade de Oxford. E que faz um som que a gente poderia definir aí, de repente, como na linha do U2 aí, mais ou menos, né, Cris?
Eu adoro essas duas bandas, eu gostei muito. The Vaccines é, provavelmente o mais premiado dessa lista que eu trouxe para vocês. É, como você falou, eu tiro um lance. O que eu gostei muito do trabalho deles é que me lembrou um álbum espetacular que eu tive nos anos 90, que é o The Bands, que foi um álbum do Radiohead, também são ingleses, e eu adorei, sabe? E, enfim, eu destaco mesmo esse som, e a gente vai ouvir já, é I Always Knew, e é muito bacana, vale a pena. E o Foles, ele tem esse baixo forte, você falou engraçado do U2, né? É verdade, eu não tinha reparado, não. Mas eu queria também indicar assim, o Big Big Love, também uma canção muito maneira. Eu fiquei amarradona no Foles. Entra na minha lista também de sabe, da Turma Nova. Entra sem dúvida. Eles são mais conhecidos também. Eles abrem shows do Red Hot Chili Peppers. E inclusive tocaram no Brasil ano passado, naquele festival que rola em São Paulo, e tem um nome que eu não consigo meio que falar, não. É um nome de loja. É, parece o nome de loja da Disney, né? Isso aí. Então, o post também vem forte, eu acho, gente. Vocês gostaram? Curtiram?
Curti bastante. Aliás, você comentou aí do Lollapalooza, né? Que o Serginho lembrou o nome. Aí tem uma curiosidade, eu não sei se vocês... Não sei se você já reparou, rola a edição agora, né? No mês que vem, dia 5 e 6 de abril. E os ingressos já estão sendo até vendidos. Tem gente grande aí no meio das bandas que vem, né? O Soundgarden é o principal nome, mas o Muse também vem, enfim. E é um festival que abre o leque para muita banda desconhecida praticamente por aqui no Brasil, né? E como curiosidade, esse ano quem vem são as meninas aí do Savages. A gente detonou.
Olha,
a gente detonou hoje no início do programa. Até esqueci de comentar o show das Savages aqui em São Paulo. No Brasil vai rolar dia 6. Legal, né, Cris? Para quem quiser curtir aí, é uma ótima pedida, né?
Cara, vão sim. Se der pra ir, vão, porque elas são muito maneiras. Muito maneiras. Vale a pena. Beleza. Que bacana, eu não sabia.
Pois é.
Beleza, beleza. Bom, elas Cris, aproveita o embalo e chama esse bloco de música aí pra gente, nessa que é uma velha tradição aqui do Rock. Todo convidado que aparece por aqui tem que apresentar pelo menos um dos blocos aqui pros ouvintes. E claro, a regra não vale só pra convidado, mas pra convidada também. Então vai lá, respira fundo e manda
bala aí. Direitos iguais, né?
É isso aí.
Caraca, gente, como é que faz isso? Tipo bonequinho venerável nos tempos da Rádio Fluminense.
Acho que fica perfeito, né, Serginho? Cris venerável aí.
É, bem lembrado.
Coitada da bonequinha, vai surtar. Ai, como é que... Vou tentar, vamos lá, vamos ver como é que vai ser. Tipo, alô galera da Rock Flu, Rádio TT, da Torcida Tricolor. Próximo bloco vem aí, a gente traz I Will Wait com Mumford & Sons, I Always Knew com The Vaccines, e pra terminar, Bad Habit do Foles. Curte aí!
And I fell heavy into your arms. These days of darkness, which we've known, will blow away with this new sun. But I will wait for you.
what we've seen. In him it lasts. Now in some way shape the excess. Well, as strong, and use my head alongside my heart. So tame my flesh and fix my eyes. A tethered mind freed from the lies. Now.
Paul, falamos hoje aqui bastante sobre algumas dessas bandas aí do chamado novo rock inglês, né, Cris? Que estão compondo o set desse Rock Flu especial. Mas uma curiosidade aqui minha, do Serginho, que tipo de som, que tipo de rock você curte mais? A gente diz assim em termos gerais, né? Abrindo aí de vez o leque, quais são as suas bandas favoritas?
Caramba, eu vou ficar falando de rock até amanhã, igual o Fluminense.
Pergunta
não vai
prestar,
não.
Né? Pergunta fácil.
É engraçado. É claro, eu cresci assim na minha casa, minha irmã. A gente tinha um quadro com a letra de Imagine pendurado no nosso quarto, então, e Elvis, né? Então, imagina, né? Com perdão do trocadilho. Mas eu assim, a minha necessidade de rock não se resumiu aos Reis, como para minha irmã. Então, em 86, eu lembro de ter ouvido Tempo Perdido, da Legião, na rádio, e eu achei aquela a letra da maravilhosa. A poesia profunda do Renato Russo foi que me tomou por completo, e desde então... Eu passei a ter paixão, a estudar, a pesquisar né, sobre o rock. Outro que eu preciso mencionar lá do início, lá daquela menina lá dos anos 80, menininha, né? Foi Humberto Gessinger. Que, então, assim, eu fui casada com a poesia desses dois. E aí sim, depois religião, aquela coisa, né, de escola, né? Eu fui descobrindo e ouvindo as outras bandas e tal. Eu gostaria de citar, acho que mais eu ouvi, assim, né, na minha vida. Eu começo com Queen, que também é britânico, né? E que foi a banda que, para mim, se aproximou mais da perfeição que os Beatles alcançaram. Parecia estar ouvindo 20 caras tocando e cantando. E eram quatro fantásticos músicos. E o Tio não pode faltar, com certeza, né? Desde October até All That You Can Leave Behind, de 2000, que foi o último trabalho deles, que eu acho que eles fecharam, né? De lá pra cá é mais aquela mesma repetição da receita da banda, que é uma receita também consagrada, né? E o Guns N' Roses, foi a banda, a melhor banda de rock, aquela banda mainstream, né, da minha geração, da minha adolescência. E dificilmente eu ouvi tamanha musicalidade em sons pesados, em hardcore, e também muita beleza, harmonia, melodia nas baladas criadas pelo X-Rose e o Slash. E é importante... Sim, já Macaca Velha, olha só, que horror. Pode falar, né, Macaca Velha?
Pode, tá liberado.
Sei lá, né, hoje politicamente correto, incorreto, sei lá, não sei. Mas é a Macaca que me perdoe, e as velhinhas também. Eu já Macaca Velha passei a curtir e a valorizar os Rolling Stones. Então essas são as bandas da minha vida.
Essa lista da crise aí tá boa, né, Serginho?
Tá boa. E agora a gente vai ampliar, Gustavo, que a minha pergunta pra ela aqui é o seguinte. Agora, indo pro lado do Flusão, quais são os seus maiores ídolos de todos os tempos do Fluminense, Cris? Aliás, conta pra gente o seguinte, como é que surgiu essa sua paixão pelo Fluminense? Ela vem de berço, família toda tricolor, como é que é isso?
Sérgio, eu costumo dizer que a minha paixão pelo Fluminense começou a 40 minutos antes do nada. Quando ocorreu o primeiro Fla-Flu. E aí eu me apressei em torcer contra o time do mal. Mas a verdade é que foi isso, né? Vem do meu pai. Ele sempre nos falou sobre o Fluminense de uma maneira apaixonante e genuína. Então, sim, a família toda de tricolores, eu, meus irmãos. Agora até minha cunhada, os agregados. Minha cunhada, que era flamenguista, hoje é tricolor também. As crianças. Então, não tem jeito. É realmente um clube, assim, a gente quando fala, a torcida é diferente, mas é diferente, sabe, não pense que é uma coisa assim, sem humildade, não, é diferente.
E os seus ídolos aí, fala pra gente.
Gustavo, olha, eu gostaria de citar, a gente sabe que o Preguinho foi o mais impressionante esportista da história do Fluminense, né? Tenho muito respeito a isso. E os recentes, os últimos, eu vou evitar citar porque, nossa, eu fui fã do Ronaldo Fenômeno. Eu fui fã do Ronaldinho Gaúcho. E depois eu fiquei tão decepcionada com as escolhas deles, sabe? Que eu vou evitar um pouco. Eu vou falar do Conca, do Fred, do Thiago Silva e tal. Mas eu vou esperar mais uns 15 anos. Então eu trouxe quem mais me emocionou, assim, que foi o mestre Tele Santana. Yeah. Eu lembro que naquela fase horrível do Fluminense, aquela coisa horrorosa dos anos 90, né? Eu lembro de um período que ele viveu e vivia, melhor dizendo, o auge de glórias e conquistas como treinador de São Paulo. Numa dessas entrevistas, perguntaram a ele qual era o clube mais importante da sua vida. Mas aquela pergunta, sabe? É tipo, queria que ele respondesse São Paulo, né? É. Sabe quando...
Flapé.
Isso, é uma coisa bem isso. E aí, ele foi direto, ele nem pensou Fluminense. O jornalista, gente, eu lembro disso como se fosse hoje. O jornalista ficou bege. Ficou bege. O jornalista não esperava aquela resposta. E aquilo me emocionou profundamente. Eu acho que o ídolo é isso, sabe? Que foi o mestre Tele. Ele tinha saído do Fluminense em 90, se eu não me engano. Demitido, quer dizer, ninguém ligava, a gente viveu aquela administração Fábio Egídio, que foi um caos, né, em termos de futebol. Nada pessoal, nada contra a pessoa do presidente, do ex-presidente. E ele fez isso, sabe? Ele fez isso e aquilo me emocionou profundamente. Dos mais recentes, eu acho que talvez quem poderá alcançar essa grandeza, essa dignidade, essa coisa ídolo, né? Seja o Thiago Silva.
Achei que você fosse falar Diguinho.
Ai, pelo amor de Deus. Diguinho. Deixa o Diguinho pro Campinho. Quem vai escrever a biografia do Diguinho é o Campinho.
Beleza, beleza. Bom, é isso aí. Infelizmente, estamos nos aproximando do final do programa. É hora da gente anunciar quem foi que faturou o brinde, né? Sorteado na última edição. O ganhador foi o Diogo Oliveira, do Meia, que foi o primeiro ouvinte que acertou a resposta para a pergunta que fizemos no ar. A gente queria saber quais eram as 8 modalidades que o superatleta Preguinho praticava, né? Não apenas futebol, mas eram outras 7. O sujeito era um monstro realmente aí. E foram então as seguintes, né? Remo, vôlei, polo aquático, basquete, atletismo, hóquei e natação, já incluído aí saltos ornamentais. A gente podia ainda citar uma nona modalidade, caso se considere tênis de mesa como esporte, né? A gente fica cansado só de citar esse monte de esportes aí, né, Serginho? Hein, Cris?
Meu Deus do céu, é uma coisa sensacional, gente. É uma coisa inédita, né? O Fluminense tinha que explorar. É que bom que saiu o livro, porque o Fluminense tinha que explorar esse nome, esse mito. Impressionante, maravilhoso. E tênis de mesa é esporte, sim.
Pois é.
É isso aí, o Fluminense explora muito pouco. Aliás, grande Preguinho, realmente não podemos esquecer nunca desse cara. Afinal, é mais um orgulho aí da rica história tricolor, né? Aliás, bom, hora também de já agradecermos e muito aqui a presença da nossa convidada de honra no programa de hoje, a Cris Bruna, a nossa correspondente internacional, tanto na Inglaterra quanto em Portugal, né? Nossa embaixadora na Europa, né, Gustavo? Joga nas duas. É. Valeu demais, Cris. Eu espero que você tenha curtido tanto quanto eu e o Gustavo curtimos aqui, apresentar um pouquinho o panorama desse novo rock inglês, né? Quer dizer, já tentando entrar um pouquinho no clima de Copa do Mundo. Espero que tenha funcionado, que todo mundo tenha curtido também, enfim. E claro que isso é só um pequeno apanhado, né, que tem de novo aí surgido na Inglaterra. Surgem dezenas de bandas novas toda semana, uma coisa de outro planeta, né? A gente fica acompanhando os sites com novidades, é uma loucura. Na semana retrasada mesmo, checamos uma lista com nada mais, nada menos que 100 bandas novas. Então fica com uma dica extra aqui também para quem se interessar pelo assunto, pesquisar mais um pouquinho, pois tem muita coisa diferente, muita coisa legal. Bom, Cris, obrigadaço aí pela presença. O programa demorou, mas acho que saiu na hora certa, né?
Sérgio, meu Deus, que alegria que vocês me proporcionaram com a lembrança, com o convite. Tô à disposição de vocês, sempre.
Beleza, beleza. É isso aí. Bom, antes de fecharmos também de vez a cortina por aqui, claro que ainda vai rolar uma saideira, que é de praxe aqui no Rock Flu. A faixa derradeira de hoje se chama I Forget Where We Were, que é de autoria do londrino, mais um de Londres, aí o Ben Howard, que tem feito um trabalho muito legal também, né, Cris? Essa faixa foi pescada ao vivo de uma apresentação dele no festival de Glastonbury, né? Uma onda mais tranquila e coisa e tal, uma levada folk aí, muita qualidade, né?
Ah, eu gostei também muito. Eu tava assistindo, tava passando o festival pela televisão e eu tava assistindo, fiquei, né, vendo, pô, porque... E me chamou a atenção, e lembra um pouquinho a I Forgot Where We Were, lembra um pouquinho o Pink Floyd, né? Aquela coisa I Wish You Were Here, e é maravilhosa, eu adorei.
Bom, e como mensagem final aqui de hoje, eu gostaria de pedir uma reflexão. O tema é o seguinte: quando é que os torcedores do Fluminense vão cair na real e começar a se associar em massa, ao invés de ficarem só reclamando nas redes sociais e nos botequins? Os números aí do sócio futebol são muito tímidos em se tratando de uma torcida do porte da do Fluminense, né? O Inter de Porto Alegre, por exemplo, tem 4-5 vezes mais associados. Quer dizer, só reclamar, sem colaborar em nada, sem participar, fica difícil, né? Não depender mais unicamente da Unimed, como é o sonho, eu acredito, de 10 entre 10 torcedores do Fluminense, passa necessariamente por uma associação em massa dos próprios torcedores, né? Mas aí, o que você acha desse tema aí, Cris? Até quando vai rolar essa pasmaceira com a nossa torcida?
Ai, meu Deus, pois é, Sérgio, esse é o grande desafio nosso pro atual e a curto, médio e longo prazo, né? Uma torcida que, na menor das hipóteses, das piores pesquisas, são pesquisas horrorosas, que, né, que sempre põem, bobear, põe uma torcida do Bangu maior que a nossa. A gente conta com 9 milhões de brasileiros, o número de sócios torcedores, que foi uma conquista, assim, histórica pra gente, uma coisa que a gente lutou tanto, beira o ridículo, né? E a autossustentabilidade do clube depende diretamente, exatamente como você falou, depende diretamente do torcedor virar o sócio torcedor. Eu tenho uma coisa que eu acho que isso passa diretamente no desempenho em campo como fator motivacional, sabe? O mais importante. E eu não estou me referindo a título, porque nós somos num país, Brasil, tem que 7, 8, 10 grandes clubes jogando um nível de primeira, né, lá no topo da pirâmide. Então você não tem nem que cobrar títulos, do que a gente até conseguiu, porque 3 anos, 4, ganhar 2 títulos brasileiros é algo fantástico. Mas e o pois desempenho? Né? E o desempenho com qualidade? A gente não aproveitou isso, a gente perdeu, e 2013 ainda piorou porque veio aquela depressão do rebaixamento, terminar entre os últimos. Nós continuamos, na minha opinião, nós continuaremos, perdão, se o desempenho com qualidade não melhorar do time, nós continuaremos distantes de um número, no mínimo, razoável do sócio-torcedor. Então, é por isso que eu fico em cima, sabe? Por melhores atuações, por melhor qualidade, por um time com audácia, sabe? Sem aquele futebolzinho de time pequeno que joga em contra-ataque. E eu continuarei assim, exatamente por quê? Para que isso motive o torcedor, sabe? Dê prazer, e o torcedor dê prazer assistir o Fluminense. O Fluminense não dá prazer assistir, gente. Não dá. Nem quando foi campeão. Então, isso é importante, isso é uma coisa que eu vou bater, que eu vou lutar sempre, é pela qualidade do time. Menos diguinhos e mais concas.
É isso aí. E o sócio futebol ainda vai ter direito a voto, né? Mas nem assim, vamos lá,
nem,
né?
Nem assim, né?
Vamos lá, pra ver se o negócio vai passar.
É, pois é, vamos sim.
Mas enfim, bom, é isso aí, né? Fim de papo. Vamos ficando aqui com o som do nosso amigo Ben Howard, prometendo retornar aí em 15 dias com mais um Rock Flu novo em folha. Tá falado? Saudações aí pra todo mundo, um abração aqui pro Serginho. Cris, valeu demais, né?
Poxa, gente, como não poderia deixar de ser, eu queria falar, assim, especialmente pra vocês dois, Gustavo Valadares, Sérgio Duarte. Muito bacana, muito maneiro, muito obrigada pelo convite, pela lembrança, pelo espaço. E por lutarem e realizarem essa ideia genial que é unir rock and roll com Fluminense. Nossa, o trabalho redondo, maneiríssimo que vocês vêm fazendo. Continuem E fica aqui, eu deixo aqui minha imensa gratidão a vocês pela lembrança e pela noite, pelo papo. Valeu mesmo.
Opa.
Saudações tricolores.
Valeu. Legal, Cris. A gente é que agradece. Valeu mesmo. Até mais aí, Gustavo. Saudações tricolores, minha gente. Boa noite.
É, valeu, Cris, pelas palavras exageradas aí, mas fica tranquilo que você vai faturar umas camisetas do Rock Flu aí, senão em troca da camisa oficial do Cristiano Ronaldo aí. Pronto, tá fechado.
Opa, tô doida por isso. Valeu.
Valeu, gente. Até a próxima aí.
Valeu. Obrigadão. Valeu, Cris.
Tchau,
obrigado.
Pessoal, abração. Boa noite.
Valeu.
Tchau.
Tchau.
Valeu.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.